Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento todos, bem como os serviços que nos acompanham e demais pessoas presentes. Vamos dar início à reunião da Comissão de Inquérito, eventual de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona de Pinhal Interior. Esta é apenas mais uma das nossas muitas reuniões, mas esta reveste algumas características especiais. Conforme é do conhecimento das senhoras e senhores deputados, a reunião de hoje destina-se a haver uma primeira apresentação por parte do senhor relator, deputado Jorge Paulo Oliveira, daquilo que é o projeto relatório que nos apresenta. Em relação a esse, e começo por aí, dizer-vos que, não tendo exatamente um prazo para fazer a intervenção durará o tempo, Sr. Deputado Relator, a entender, mas gostaria depois que nos indicasse mais ou menos quanto tempo estima, só para calcularmos aqui a hora de encerramento da Comissão, não tem que ser rigoroso, mas igualmente deixar aos senhores deputados a possibilidade de, sem prejuízo de não destinar hoje a nossa reunião a fazer discussão do tema ou sequer a introdução de propostas, obviamente permitir às senhoras e senhores deputados fazer um primeiro juízo crítico, querendo, com uma intervenção de 5 minutos para cada grupo parlamentar. Como saberão certamente, o relatório já nos foi entregue, seja entregue em mão aos presentes, senhores deputados coordenadores, seja entregue por via digital, que também me chegou e que imediatamente fiz circular por todos os membros que compõem esta comissão de inquérito, desde logo pelo facto de muitos deles, devido à situação que vivemos, nos estarem a acompanhar por Skype. Assim sendo, eu guardarei para outro dia, embora tenha pedido aos serviços que me pudessem fornecer um conjunto de informações relevantes, porque a nossa comissão, de facto, é uma comissão que já leva muito trabalho desenvolvido, muitas audições feitas, muitas informações pedidas, um debate muito vivo, embora com extraordinária elevação. De todo modo, guardarei essa avaliação que possamos fazer todos na última reunião, informando as senhoras e senhores deputados ainda do seguinte, antes de dar a palavra ao senhor deputado relator. Considerados os timings que nós temos, aquilo que está previsto, se não houver oposição ou melhor proposta, é os grupos parlamentares disporem de 3 dias até sexta-feira, ao final do dia, para introduzir ou fazer proposta de alteração ao relatório que vai ser hoje apresentado, ao relatório preliminar que vai ser hoje apresentado. Sendo que isso permitirá também ao Sr. Deputado Relator fazer uma apreciação crítica dos mesmos e apresentar o relatório final na reunião que estaria agendada ou pré-agendada para a próxima terça-feira. Ou seja, eu agendaria desde já, ou pelo menos prepararíamos todas as nossas agendas para eventualmente ter reunião na próxima terça-feira e, se necessário, na próxima quarta-feira, caso a nossa discussão não termine ou a votação não termine, até porque o relatório é um relatório, obviamente, extenso e não esperávamos outra coisa. Assim sendo, senhores deputados, chamo a vossa atenção desse facto. Pedia aos grupos parlamentares que, em relação às alterações ou correções que entendam fazer, as façam chegar à Comissão até ao final do dia sexta-feira. Pedi ao Sr. Deputado Relator que providenciasse no sentido de até terça-feira, à hora da reunião, antes disso, fazer-nos chegar o relatório final. Sr. Deputado Eurídice Pereira, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para dizer que nós queríamos solicitar a reconsideração do prazo que referiu. Com a agenda parlamentar que temos em cima da mesa, não é, de facto, possível até sexta-feira lermos o relatório, até porque o relatório constava da agenda desta reunião já há alguns dias, mas, no entanto, só o recebemos há, pá, 10 minutos, um quarto de hora, sensivelmente. E, portanto, como compreenderá, é francamente difícil até sexta-feira prepararmos aquilo que se pretende. Nomeadamente que a discussão seja feita na próxima semana entre terça e quarta. Portanto, eu pedia que me ajudasse, Sr. Presidente, qual é que era a data definitiva dos trabalhos da Comissão, para eu poder racionar
dia mais? 12 desta sexta-feira, 8 dias, Sr. Deputado.
Portanto, o limite era dia 12. Pois, a coisa não está fácil, efetivamente. Agora, também, com os dados que temos em cima da mesa, recordar-se-á que eu acho que eram 15 dias após a resposta do Primeiro-Ministro que tínhamos que ter o relatório, não é? Se eu não me engano. Não estive a contar os prazos a miúdo, mas penso que, para nós, não é excessivo. Talvez tenhamos a necessidade de encontrar aqui um bocadinho mais de tempo para isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor, Sra. Deputada. Para o mesmo efeito, presumo.
Obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente, para o mesmo efeito, relativamente à questão dos prazos, nós compreendemos que é desafiante, aliás, também o é para nós, mas também compreenderíamos melhor este tipo de problemas, talvez num grupo parlamentar mais pequeno, onde às vezes temos só um deputado para várias comissões. Num grupo parlamentar do tamanho do PSD ou do PS, temos de, desde que sejamos bastante rigorosos e disciplinados, parece-me que há tempo suficiente. Sem embargo, também, Sr. Presidente, se calhar, primeiro para o PSD é fundamental que até sexta-feira esta comissão de inquérito faça todo o seu percurso natural e habitual. Os 15 dias de prazo do Sr. Relator, naturalmente que seriam prazos aproximados, não seriam prazos vinculativos, mas parece-me que poderíamos aqui, por uma questão de gestão para todos, se o Sr. Relator, porque aí também depende essencialmente dele, mas deixaria esta sugestão até segunda-feira ao meio-dia, para que na terça-feira ao fim do dia pudéssemos fazer a reunião, ou então fazermos reunião quarta-feira ao fim da tarde e quinta-feira também, portanto, nos dois dias seguidos, sendo o caso disso e necessidade, por forma a que na quinta-feira ou mais tardar nós tenhamos a votação final deste relatório e com isto o encerramento desta comissão.
Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é para o mesmo efeito relativamente ao prazo da apresentação das propostas, naturalmente para que o trabalho da comissão se processe de uma forma mais expedita possível, tendo em consideração aquilo que é a limitação que temos em termos da vigência da comissão. Contudo, o prazo, tal qual como já foi aqui expresso, o prazo para a apresentação de propostas parece-me curto e faria toda a diferença se tivéssemos mais dois ou três dias. Não se trata apenas de apreciar o relatório, trata-se também de fazer aqui uma articulação e uma aflição entre todas aquelas que foram as audições, as atas e aquilo que consta no relatório. Naturalmente que o prazo para indicação de propostas será meramente indicativo, até porque poderemos fazer propostas de alteração em cima e elas serem sujeitas à votação. Qualquer das formas, para os bons trabalhos, para que os trabalhos decorram de uma forma adequada e que permita que todos os grupos parlamentares tenham aqui há algum tempo, parece-me que faz sentido esta proposta que agora o PSD, pela voz da Sra. Deputada Emília Cerqueira, colocou, de que até segunda-feira, eu diria, meio-dia, sim, muito bem, ou provavelmente até às 15 horas, se pudesse apresentar propostas de alteração e que depois, naturalmente, teríamos mais 24 horas para apreciar, ou 24, ou provavelmente 48 horas para apreciar essas propostas de alteração. E, nesse sentido, a nossa opinião é de que até sexta-feira é muito curto para nós, pelo menos esta é a posição do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Parece que recolhe aqui bastante sentimento a segunda-feira até a hora do almoço, ou às 15 horas ou às 12. De todo modo, eu tenho um pedido de palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a quem dou a palavra imediatamente. Faz favor, Sr. Deputado.
Manifestar a minha a concordância do Bloco de Esquerda com a necessidade de alargar o prazo para apresentação para apreciação e apresentação de propostas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que temos aqui um consenso, se não mesmo unanimidade. E assim sendo, e por acordo entre todos, passará também a constar da ata, e será esse o nosso acordo. Na segunda-feira, até às 15 horas, serão entregues todas as alterações, sendo que, muito provavelmente, determinaremos que as reuniões finais serão na quarta-feira e na quinta-feira. considerem esses dias, com exceção óbvia da quinta-feira de manhã, porque não é destinada a reuniões, seja de natureza for. Senhoras e senhores deputados, se ninguém tiver mais nada a informar a mesa ou requerer, eu passaria então a palavra ao senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, relator desta Comissão de Inquérito. Senhor deputado, tenha a palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, cumprimento a todos. Queria, em primeiro lugar, senhor Presidente, se me permitir dizer desde já que para mim foi e está a ser uma grande honra não só integrar esta Comissão Parlamentar de Inquérito, mas também assumir aqui as responsabilidades de elaboração do respectivo relatório. Os trabalhos desta Comissão ainda não terminaram, mas eu acho também que já é o momento de agradecer publicamente todo o apoio que tem sido prestado pelos serviços da Comissão Parlamentar, mas também fora da Comissão Parlamentar ao longo destes nossos meses de audições. O projeto que eu irei imediatamente apresentar é exatamente como o próprio relatório se chama. É um projeto de relatório, não será o relatório final. Aquele relatório final será aquele que resultará dos contributos que os grupos parlamentares venham a oferecer dentro do prazo que foi estabelecido e que mereçam naturalmente o acolhimento por parte do deputado relator. Permitam-me também que, e agora vamos ver se isto funciona direitinho, permitam-me também fazer desde já duas, três considerações iniciais antes da respectiva apresentação. E para dizer que o presente relatório não visa realizar julgamentos de caráter nem apreciações de conduta individuais, mas sim descrever e avaliar a atuação do 21º Governo Constitucional e apenas deste, no âmbito do objeto estrito desta Comissão Parlamentar de Inquérito e contribuir nos casos aplicáveis para a melhoria e aperfeiçoamento dos processos em futuras situações de calamidade similares, não ouvidando o contexto de imediatismo e urgência que a situação de catástrofe gerou, demandando a oferta de respostas céleres a muitas das necessidades verificadas. Dizer também que o projeto de relatório não acolhe qualquer referência a eventuais situações fraudulentas que tenham sido ou estejam a ser objeto de investigação criminal. O relatório contempla duas partes, uma primeira parte com uma introdução que descreve a constituição, duração e objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito, as reuniões, audições e depoimentos que tiveram lugar, descreve também sobre o regulamento de designação do relator, a documentação suscitada e partilhada. Ainda dentro de uma primeira parte, um enquadramento daquilo que é o objeto da Comissão, de uma forma mais detalhada, sobre aquilo que foram os incêndios de junho de 2017 na região centro, as medidas de resposta imediata e de avaliação daquela ocorrência e uma estimativa geral e global dos danos e prejuízos. A parte 2, que é onde eu irei incidir a minha apresentação, tem a ver exatamente com os apoios que foram concedidos e que estão aqui a ser apreciados. Eu dividi em 4 capítulos, com os apoios à agricultura, à atividade económica e infraestruturas, apoios à floresta e apoios à habitação. A ordem pelas quais estabeleci esta ordem, os capítulos, tem a ver com a precedência alfabética, ou seja, a agricultura não é mais importante, é apenas porque começa por A, como a atividade económica até será a segunda, os apoios à floresta e apoios à habitação. Dentro de cada um dos capítulos há uma estrutura comum, ou seja, há um enquadramento naturalmente da matéria, há aquilo que foram os apoios anunciados, quem deles beneficiou, quais foram as respectivas dotações e a quem competia a tutela, depois uma análise da execução daquilo que foram os apoios na perspectiva do Governo, mas também na perspectiva dos seus intermediários, associações e autarquias, os mecanismos de fiscalização de cada um desses apoios e depois as conclusões e recomendações. Dizer que na matéria de apuramento dos factos, naturalmente que a prova foi feita através dos documentos do suporte documental e aqui dizer que é os documentos públicos e que constam do acervo da Comissão Parlamentar, mas também os documentos que são públicos, apesar de não constarem no acervo, mas por exemplo que estão no site ou no portal do Governo ou das instituições objeto da nossa análise. Dar conta que também, porque é importante para o exterior, que toda a documentação suscitada a entidades e organizações ou a depoentes suscitada pelos instrumentais foi facultada. Depois, como não podia deixar de ser, o apuramento de factos faz também por suporte documental. E aqui, dar conta, Sr. Presidente, de que tivemos 32 depoimentos via audição, um depoimento por escrito, neste caso concreto, do Sr. Primeiro-Ministro. Estivemos mais de 62 horas de audições e a transcrição dos depoimentos importou em 2.262 páginas, um trabalho, de facto, ciclópico. O que eu irei apresentar agora é por os capítulos e apenas me cingirei às conclusões e recomendações dentro de cada um dos capítulos. E as conclusões e as recomendações são exatamente aquelas que constam, ipsis verbis, no projeto de relatório que também foi distribuído. Apoios à agricultura. Sr. Presidente, conclui-se que o processo de atribuição de apoios aos agricultores vesados decorreu de forma desigual nos vários concelhos afetados pelos incêndios de junho de 2017 na zona do Pinhal Interior. Os agricultores vesados residentes nos concelhos de Castanheira de Pera, Figueira dos Vinhos e Pedrógão Grande tiveram apoios decorrentes do Fundo Revita. E através deste fundo foram apoiados 1.131 agricultores, o que representou um montante total de 3.440.358,26 € de subsídios concedidos, ou seja, 58% da dotação do fundo. Eu julgo que esqueci-me foi de passar este... É que eu tenho estado a falar e não tenho estado a passar, e peço imensa desculpa. E agora sim vou... Este foi o que acabei de ler. Peço imensa desculpa. Conclui-se igualmente que, no âmbito da parceria entre a União das Misericórdias Portuguesas e a Fundação com os Gulbenkian, foram apoiados 246 agricultores distribuídos pela forma que aparece no respectivo slide. Estes apoios representaram um investimento total de 656.577.062 € e também teve origem em donativos privados. Depois, dizer que, ao contrário dos primeiros que eu fiz referência, os agricultores residentes nos concelhos de Ancião, Albaézer, Arganil, Góis, Penela, Pampilhosa Serra, Oeiros e Sertá, portanto, não tiveram acesso aos apoios decorrentes do Fundo Revita, daí a desigualdade que eu tinha feito a referência. Estes tiveram, estes agricultores que acabo de citar, dispuseram apenas do apoio decorrente da Operação 622 para o restabelecimento do potencial produtivo no âmbito do PDR 2020. Conclui-se também, Sr. Presidente, que há uma percepção de burocratização e complexidade excessivas do processo de candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, o tal PDR 2020, para apoios superiores a 5.000 €, circunstância que obstaculizou a candidatura de grande parte dos vesados a este apoio. Conclui-se também que não resulta claro se as sessões de esclarecimento realizadas pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, no Conselho de Pedrógão Grande, se destinaram a apresentar todos os apoios existentes, nomeadamente de regime simplificado da respectiva candidatura, e se o fizeram também para, tendo como destinatários não só os agricultores daqui ao município, mas também todos os agricultores lesados de todos os concelhos afetados. Resulta também deste projeto e em forma de conclusiva que a falta de clareza na transmissão de informação sobre os apoios disponíveis pode ter estado na origem da percepção de que as candidaturas à Operação 622 do PDR 2020 tinham como limite mínimo a candidatura os 5.000 €. Nesta circunstância, aliás, o Sr. Presidente do Conselho de Gestão do Fundo de Revita afirmou desconhecer o conteúdo do despacho 6.420/2017, 24 de julho do Ministério da Agricultura, Florestas e Ambiente Rural, que adaptou o regime de aplicação da Operação 622 para o restabelecimento do potencial produtivo PDR 2020 para uma subvenção não reembolsável de 100% até 5.000 €. Portanto, o que eu quero aqui dizer com isto é que durante bastante tempo nós tínhamos interpretado que o PDR 2020 não incorporava os apoios para montantes inferiores a 5.000. E há de facto essa percepção errada que se concluiu depois por uma audição, que agora não vou naturalmente desenvolver, que afinal estes montantes também estavam, também era possível este tipo de candidaturas. O desconhecimento deste despacho do referido despacho que eu fiz referência e a consequente percepção de que, da existência de uma lacuna de apoio financeiro entre os 1.053,31 € e os tais 5 mil euros para os agricultores lesados esteve na origem da elaboração do Conselho de Gestão do Fundo de Revita, tomada a 12 de setembro, foi a partir deste momento que se decidiu canalizar parte dos donativos para o apoio aos agricultores lesados. Ao atribuir parte dos donativos do Fundo de Revita para o apoio aos agricultores, como já fiz referência, ao abrigo da referida à linha número 2 do artigo 3º do regulamento deste fundo, segundo o qual se poderia apoiar outras necessidades de apoio devidamente identificadas, desde que não cobertas por medidas de política pública em vigor ou de caráter gestionário dirigidas às áreas e poças afetadas por incêndios, e considerando o despacho já citado por três vezes, o 6.420, que constitui o quadro legal de uma medida de política pública em vigor à data da deliberação do Conselho de Gestão do Fundo de Revita, esta, do ponto de vista do relator, constitui um incumprimento do regulamento interno do mesmo fundo. Tendo o Sr. Primeiro-Ministro afirmado que o apoio aos agricultores pelo Fundo de Revita foi uma decisão do Governo e que o Estado ressarciu o Fundo de Revita em 2,5 milhões de euros para cobrir esse investimento, fica assim, do nosso ponto de vista e do meu ponto de vista, por ressarcir o fundo em 900 mil euros que foram gastos para além do valor investido pelo Estado no apoio aos agricultores. Concluí-se também que todos os autarcas ouvidos no âmbito da Comissão não demonstraram ter tido conhecimento da adaptação da Operação 622 para o restabelecimento do potencial produtivo do PDR 2020, que possibilitou as candidaturas para montantes de 5 mil euros através do PDR 2020. Foi manifestado pelos autarcas ouvidos em comissão dos Conselhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueirão dos Vinhos, a percepção que também os seus munícipes não teriam conhecimento sobre a existência de qualquer medida de política pública direcionada aos agricultores para os tais prejuízos inferiores ou iguais a 5 mil euros, para além daquele que estava, para além do regime simplificado e financiado e previsto pelo Fundo Revita. Senhores deputados, eu sei que isto é um bocadinho fastidioso, mas não há outra forma de apresentar estas conclusões. E peço-vos antecipadamente desculpa. Ainda dentro das conclusões da agricultura, dizer que quer os autarcas, quer o representante da Associação de Agricultores declararam conhecer situações de agricultores lesados com prejuízos superiores a 5 mil euros que terão abdicado de tentar reaver o valor diferencial por manifesta incapacidade de efetuar uma candidatura ao PDR 2020. Foi a percepção geral, incluindo autarcas, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Centro, Conselho de Gestão do Fundo Revita e até do Tribunal de Contas, que existiam três escalas de apoio aos agricultores. A primeira, até após os 2,5 IAs, ou seja, 1.053,31 €, a segunda entre os 1.053,31 € e os tais 5 mil euros, e aqui estavam abarcadas pelo regime simplificado do Fundo de Revita, e uma terceira, a partir dos 5 mil euros, a tal Operação 622 do PDR 2020. Mas a fiscalização dos apoios aos agricultores pelo Fundo de Revita foi considerada pelo Tribunal de Contas, na sua auditoria, como pouco transparente e sem critérios de avaliação. O facto de 51% do Fundo de Revita ter sido atribuído para apoio aos agricultores impediu que fosse considerada a possibilidade de canalizar esse valor para outras necessidades habitacionais, nomeadamente a reconstrução total ou parcial das segundas habitações. Nos levantamentos de danos e prejuízos agrícolas levantados pelo DRAP 100 e pela CCDR 100, existe um diferencial de 2.267.967 €, que nem a Comissão Parlamentar de Inquérito, tal como o Tribunal de Contas, não encontrou uma justificação cabal para a origem deste diferencial. Finalmente, no âmbito das conclusões dos apoios à agricultura, dizer que o Governo tinha a expectativa de criação ou desenvolvimento de 33 parques de madeira queimada em resultado dos incêndios de 2017, desses apenas 14 entraram em funcionamento para o fim destinado, o que corresponde a uma execução de 42%. Finalmente, segundo o ICNF, de uma expectativa de armazenamento de 1 milhão e 66 mil toneladas de madeira, os parques de madeira criados armazenaram, isto datas até 31 de julho de 2020, 158 mil toneladas, o que corresponde a uma taxa de execução de 15%. Terminada que está as conclusões no âmbito dos apoios à agricultura, as recomendações são 4. Primeira recomendação, recentrar a visão estratégica da agricultura como um auxiliar precioso para o combate ao abandono dos territórios de baixa densidade, apostando na ciência, na tecnologia, na sustentabilidade e em códigos de boas práticas ambientais. Segunda recomendação, desburocratizar os processos de candidatura aos programas de apoio nacionais e criar gabinetes de apoio local para coadjuvar nas candidaturas a programas de cariz internacional cujos requisitos não possam ser alterados. Terceira recomendação, criar um enquadramento legal extraordinário a aplicar em casos de calamidade e emergência com critérios pré-definidos, responsáveis identificados e todos os procedimentos estabelecidos e aprovados previamente, pronto a aplicar no momento imediato à situação de crise. Finalmente, quarta recomendação, criar um gabinete de crise, prevenindo em situação de catástrofe ou calamidade qual é a cadeia de comando, quem centraliza as operações e o porta-voz de cada uma das tutelas. Neste caso, considerar quem fará a ponte com toda a comunidade agrícola, independentemente da região, do país e do tipo de catástrofe, sendo fundamental assegurar que toda a informação é transmitida a uma só voz, de forma clara, coerente e equitativa, evitando situações de desigualdade ou iniquidades no acesso à informação. Apoios à atividade económica e infraestruturas municipais. Primeira conclusão, que a atuação do Estado, eu chamava particularmente a atenção porque há aqui uma divisão do tipo de medidas e numa leitura mais apressada da minha parte pode gerar confusão na audição. A atuação do Estado anunciado para a atividade económica e infraestruturas e equipamentos municipais dividiu-se em dois grandes eixos. Uma coisa são medidas de emergência e recuperação e depois um segundo conjunto de medidas são medidas de investimento e incentivo, que eu vou procurar separar na exposição. Quanto à atuação do Estado no campo das medidas de emergência e recuperação foi considerada eficiente. Através do programa Centro 2020 foram aprovados 25 projetos pertencentes aos concelhos afetados pelos incêndios e de um financiamento elegível total, candidato a 22 milhões de euros, foram aprovadas 12 milhões de euros. O ramo das indústrias transformadoras foi o mais afetado pelos incêndios e foi também o maior receptor de fundos aprovados, sendo concentrado 72%. A percepção generalizada que se retira da audição dos depoentes é de que as empresas receberam os apoios necessários para retomar a sua atividade com alguma severidade, não tendo sido colocados em causa os postos de trabalho existentes. Conclui-se também que os apoios à recuperação e reposição de infraestruturas e equipamentos municipais dos 7 concelhos afetados pelos incêndios apoiados, considerados no levantamento da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Centro, foram quase totalmente cobertos em relação ao valor das candidaturas, não havendo indicação de que os municípios tenham tido necessidade de financiar despesas com orçamento próprio. Dizer que neste contexto e na rúbrica de infraestruturas e equipamentos municipais através do programa Centro 2020 foram aprovadas 39 candidaturas, respeitando-se aos municípios de Castanheira de Pera, Figueirão dos Vinhos, Penela, Sertã, Pedrógão Grande, Góis e Pampilhosa da Serra. O investimento total elegível foi financiado 85% pelo Fundo Portugal Centro 2020 e em 15% pelo Fundo de Emergência Municipal. O valor aprovado foi de 15,4 milhões de euros, inferior ao valor estimado pelos municípios para a recuperação de infraestruturas municipais, que foi de 17,2 milhões de euros, mas como eu referi anteriormente, não há indicação de que os municípios tenham tido necessidade de investir do seu orçamento próprio para a reparação destas infraestruturas. Realizaram-se várias sessões de esclarecimento pela CCDR Centro relativamente aos programas do Centro 2020 abertos e aos processos concursais aos quais as empresas se poderiam candidatar. Os autarcas não demonstraram em audição conhecimento concreto sobre a fonte de financiamento dos apoios às empresas,
pelo que se deduz que não tenham sido envolvidos nos processos de divulgação daqueles. Contudo, a falta de envolvimento dos autarcas nestas sessões de esclarecimento não obstaculizou os processos de candidatura nem o acesso das empresas aos mesmos. Ficou também demonstrado que algumas das empresas que receberam apoios comunitários conseguiram reerguer-se de forma mais robusta, melhorar as suas infraestruturas e criar mais postos de trabalho. No domínio das medidas de investimento e incentivo à economia, e aqui eu já estou a falar no segundo plano, não das de emergência e de recuperação, mas de medidas de incentivo, à economia, apesar da elevada taxa de execução de 90% reclamada pelo Governo no âmbito do plano de revitalização do plano interior, não existe por parte dos autarcas ouvidos a percepção dos impactos do investimento realizado pelo Estado no desenvolvimento económico da região, ao contrário, ou seja, como aconteceu com as medidas de respostas e de recuperação. Finalmente, não foi possível no decorrer dos trabalhos desta Comissão obter dados sobre o número de candidaturas à linha de crédito criada pelo despacho normativo número 10/2007, 9 de agosto, pela Secretaria de Estado de Turismo, destinada a fazer face às necessidades de tesouraria das empresas turísticas com atividade dos concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande. Recomendações. Neste capítulo de atividades económicas, renovar incentivos às regiões afetadas pelos incêndios, nomeadamente através da criação de incentivos financeiros fiscais ao estabelecimento de clusters, zonas económicas privilegiadas que apostem em determinadas atividades e indústrias específicas e na economia do conhecimento. Uma segunda recomendação, apoiar e discriminar positivamente as empresas que escolham centralizar a sua sede e criar postos de trabalho qualificados na zona do Empinhal interior. Terceira recomendação, fomentar o desenvolvimento das entidades nacionais de financiamento não bancário do investimento empresarial e atrair fundos de investimento e capitais de risco internacionais para apoiar o crescimento e consolidação externa das empresas mais promissoras. Quarta recomendação, recuperar o programa JTI, Jovens Técnicos para a Indústria, desenvolvimento centralmente na zona do Pinhal interior, com o apoio dos centros tecnológicos setoriais, programa de incentivo à integração dos nossos jovens licenciados nas áreas científicas, tecnológicas e de gestão nas empresas portuguesas. Introduzir uma discriminação positiva para os territórios de baixa densidade na promoção do emprego de jovens e de empregos e desempregados de longa duração. Sexta recomendação, desenvolver para aqueles territórios de baixa densidade uma medida de apoio ao empreendedorismo e à criação de empresas, as chamadas iniciativas locais de emprego. Verifiquei que desapareceu do painel a exposição, ou melhor dizendo, a apresentação. Eu talvez possa ter acontecido em outros momentos, eu peço desculpa, os seus deputados que têm os guiões não conseguem acompanhar em papel, mas as senhoras e os deputados que nos estão a acompanhar à distância, isso é que é todo impossível. A não ser acompanhar naturalmente se tiverem acesso ao seu mail.
Já voltamos. Faz favor, tempo lá.
Muito bem. Três recomendações. Desenvolver de uma forma integrada na zona do Empinhal interior, criando circuitos de atividades turísticas mais sofisticadas no âmbito da natureza, gastronomia, artesanato, história e produtos locais. Apoiar os produtores culturais da zona do Empinhal interior que desenvolvam projetos com sucesso comercial e fomentem o turismo interno e externo. Finalmente, desenvolver programas que incrementam o turismo de natureza do nosso país e, sobretudo, em zonas de baixa densidade, para a promoção interna e externa do interior de Portugal. Floresta. Apoios à floresta. Conclusões. O risco de incêndio na região do Pinhal do interior mantém-se muito elevado, existindo uma grande preocupação sobre a possibilidade de uma nova tragédia se voltar a repetir. Não foi utilizado o Fundo Florestal Permanente, um instrumento financeiro criado para a concretização dos objetivos da Estratégia Nacional para as Florestas. No âmbito do POCUR, Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, foram aprovadas 10 candidaturas em 7 concelhos afetados pelos incêndios do Pinhal Interior e de um total de despesas elegíveis de 1.765.000 euros, foram aprovadas 1.499.000 euros de financiamento comunitário. Conclui-se igualmente dos trabalhos que a reforma da floresta é um trabalho muito exigente, muito complexo, que exigirá uma transformação profunda da floresta, que se deverá prolongar por muitos anos e só será visível a longo prazo. De igual a uma nova conclusão de que a rotatividade dos mandatos nas últimas décadas e a ausência de uma estratégia política concertada e consensualizada para a floresta não permitiu que tivesse sido realizada uma reforma contínua com objetivos concretos materializáveis ao longo do tempo. De igual modo, conclui-se que a política fiscal existente deve ser mais orientada para a natureza e para o ordenamento do território, devendo ser eliminados fatores perversos, como aumentos, excessiva burocracia, que transformam boas medidas e apoios em soluções impraticáveis ou só acessíveis aos grandes grupos económicos. O cenário atual na zona do Pinhal Interior é de uma monocultura instalada, em que algumas espécies de crescimento rápido, como o eucalipto, estão naturalizadas e, se nada for feito para contrariar essa tendência, vão ocupar a mancha florestal. Conclui-se também dos trabalhos da Comissão que, no contexto da sua conjetura económica, a ausência de apoios e de alternativas sustentáveis, a população destes territórios escolhe, de acordo com as opções que lhe permitam oferecer no curto prazo, maior rendimento. A questão da ruína da agricultura familiar está na base do êxodo rural e as parcelas agricultadas, que hoje se mantêm agricultadas, pequena agricultura, agricultura familiar, são tampões à progressão dos incêndios florestais. Os apoios do Estado para a reflorestação, apesar de existentes, tiveram muito baixas execuções, fruto da desmotivação dos proprietários de reinvestir em territórios que acreditam que voltarão a arder. A percepção dos representantes do Governo e entidades diretamente tuteladas, ouvidas em comissão, é de que houve um amplo apoio ao setor das florestas e foram aplicadas medidas efetivas no terreno. Já a percepção da maioria dos depoentes não governantes é de que pouco ou nada foi feito em termos de reordenamento e prevenção de incêndios, tendo todos receio de que novos episódios de incêndio trágicos possam acometer a região se nada for feito a curto prazo. Finalmente, não existe a percepção de poentes não governantes de onde foram investidos os milhões anunciados pelo Governo para medidas para o setor da floresta. Finalmente, existe uma maior prevalência do investimento no combate aos incêndios, ou seja, medidas de natureza reativa, do que uma aposta em ações proativas e preventivas. Recomendações. Depois de ter sido criada a Comissão Técnica Independente, constituída, como é do conhecimento das senhoras e senhores deputados, por especialistas do setor e das diferentes audições nesta Comissão terem demonstrado que permanecem os problemas identificados pela Comissão Técnica Independente e que a percepção e a sua percepção de inação no terreno parece-nos da maior justeza e adequação que este relatório reforce, subscrevendo algumas das recomendações apresentadas pela Comissão Técnica Independente para o setor das florestas. E nesse contexto, recomenda-se que o sistema de defesa da floresta contra incêndios deve conseguir considerar dois eixos de atuação que são distintos na sua natureza, mas necessariamente devem estar interligados em termos de políticas públicas, metas e agentes intervenientes, a saber, por um lado, a defesa de pessoas e bens e, por outro, a proteção da floresta. Conclui-se também que o Sistema Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, num para o qual a Comissão Técnica Independente sugere que o sistema seja chamado, deve contemplar, no seguimento da recomendação anterior, essas duas componentes, a proteção contra incêndios rurais, abrangendo pessoas e bens, e, um segundo momento, a gestão de fogos rurais, focada para os espaços florestais. Recomenda-se que não deve haver um desequilíbrio no foco dado às duas componentes, devendo ambas ser consideradas essenciais e complementares à eficácia do sistema. Recomenda-se igualmente que os intervenientes na prevenção e gestão de fogos florestais têm de fazer parte dos processos de tomada de decisão operacional no combate aos incêndios. Recomenda-se igualmente que deve ser realizada uma avaliação global e externa ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que integre a análise da eficiência de investimentos realizados, e esta avaliação não substitui as avaliações periódicas internas que devem ser realizadas às duas componentes do sistema a que fiz referência. Subscreve-se igualmente a proposta da criação da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, acolhida pela presença do Conselho de Ministros, com vista a atingir melhores níveis de clarificação, racionalidade, planeamento estratégico e operacionalidade do sistema. Ao nível de recursos humanos, cujo déficit é identificado como uma das maiores fragilidades do sistema, sugere-se um maior esforço de qualificação através da fixação de perfis profissionais adequados às diversas funções e da formação exigida para a respectiva integração. Para este efeito, deve o sistema português seguir o perfil de qualificações europeus, que permite a definição de conteúdos funcionais associados às diversas funções previstas na proteção civil. Recomenda-se ainda que o sistema educativo nacional deverá integrar opções de formação qualificada nos domínios da proteção civil e da defesa da floresta contra incêndios. Seguindo a conclusão da Comissão Técnica Independente de que as melhores soluções de ordenamento para a mitigação de incêndios florestais passam pela diversificação da floresta e a utilização de espécies que conduzam a formações menos combustíveis, nomeadamente as folhosas de folha caduca, como os carvalhos, castanheiros ou outras folhosas, por terem um grande teor de umidade, pelo que devem ser consideradas em misturas com outras espécies ou em áreas estratégicas para contrariar a fácil propagação dos incêndios. Concretamente, no Pinhal interior, recomenda-se o recurso a modelos de silvicultura como o sobreiro e com o medronheiro, que se têm demonstrado apropriados para fazer parte integrante de uma solução que passe pela diversificação da floresta. Subscreve-se igualmente a recomendação da Comissão Técnica Independente da criação de um programa específico que compense a perda de rendimento por alguns anos para a criação de florestas de carvalhos, castanheiros e outras folhosas, que deverá incentivar os proprietários e gestores florestais a optarem por estas espécies que a médio e longo prazo poderão ser ainda mais rentáveis do que as atuais alternativas e com menor perigo de incêndio para as próprias florestas e para as aldeias existentes nos espaços florestais. Finalmente, recomenda-se o reforço do papel das Forças Armadas no sistema de proteção civil, com a participação em ações de prevenção, de logística, de rescaldo e de vigilância de reincendimentos. Por fim, deve ser continuamente reforçada a estratégia de sensibilização e autoproteção das populações para a adoção de boas práticas e o desvio de comportamentos de risco, com vista a minimizar os impactos dos incêndios rurais de que são particularmente afetadas. Sugere-se o envolvimento ativo das autarquias, que deverão constituir-se como entidades proativas na mobilização das populações para, com as comunidades, garantirem a adoção daquelas medidas de proteção de pessoas e bens contra fogos rurais. Por fim, último capítulo, apoios à habitação. Conclusões. Em resposta à tragédia de enorme dimensão e à vasta repercussão que a solidariedade teve nos meios de comunicação social, assistiu-se a uma onda de solidariedade ímpar por parte da sociedade civil, empresas, organizações não-governamentais, entidades que quiseram contribuir para ajudar a população afetada. Essa ajuda materializou-se em ações de voluntariado, donativos em espécie, mas também em avultados donativos financeiros destinados essencialmente à reconstrução das habitações destruídas pelo incêndio. O Fundo Revita foi criado pelo Governo com o objetivo de gerir os donativos entregues no âmbito da solidariedade demonstrada, aplicando-os integralmente no apoio às populações e à revitalização das áreas afetadas pelos incêndios nos concelhos de Castanheira de Pera, Figueirão dos Vinhos e Pedrógão Grande. O fundo e a respectiva implementação enquadrados nos restantes instrumentos de apoio à reparação de danos provocados pelos graves incêndios de junho de 2017, constituíram uma solução oportuna de centralização e operacionalização do elevado montante de donativos a gerir, oriundos de diversas fontes e com várias formas de aplicabilidade. O Fundo Revita, tendo sido um instrumento de emergência, observou vários dos princípios e recomendações internacionais aplicáveis à ajuda humanitária, designadamente quanto a providenciar assistência com base na definição de necessidades, quanto a envolver nessa assistência várias organizações, incluindo de origem local e do terceiro setor, e quanto a articular a ajuda de modo a evitar a duplicação de apoio. Os donativos em dinheiro ascendem a 5.446.296,31 €. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, através da Resolução do Conselho de Ministros nº 180, de 2017, reforçou o financiamento do Fundo Revita em 2,5 milhões de euros, que acrescem ao referido valor. O Fundo Revita teve diretamente a seu cargo a reabilitação de 99 casas, encontrando-se concluídas 89, sendo que 5 são suspensas e outras 5 ainda estão em execução. No que respeita à habitação e respectivo apetrechamento, o valor total foi de 2.964.111,86 €. O saldo atual do Fundo Revita é de 1.530.773,76 €. Por seu turno, a União das Misericórdias Portuguesas, a Fundação Carlos Gulbenkian e a Cartas Diocesana de Coimbra assumiram o papel de gestoras de fundos constituídos por vários doadores, mas também eles, todos eles, de natureza privada. No total, foram identificadas 259 casas de primeira habitação para construção. Destas, 246 casas encontram-se concluídas e as restantes 13 habitações encontram-se em execução ou suspensas a aguardar finalização dos processos que se encontram em trâmite judicial. A reconstrução das habitações permanentes foi integralmente apoiada pelo Estado ou entidades doadoras. Conclui-se também dos trabalhos desta Comissão que o Fundo Revita apoiou a reconstrução das habitações permanentes dos concelhos de Pedrógão Grande, Figueirão dos Vinhos e Castanheira de Pera. As habitações permanentes situadas nos restantes concelhos afetados pelos incêndios de junho de 2017, nomeadamente em Pampilhosa da Serra, Sertar, Arganil e Góis, foram apoiadas na totalidade por entidades doadoras protocoladas com o Fundo Revita e ou com o Instituto de Segurança Social. O instrumento criado pelo Estado para apoiar a reconstrução das segundas habitações ou outras tipologias, anexos ou arrumos, foi o mecanismo de apoio à reconstrução de habitações não permanentes afetadas pelos incêndios ou outras circunstâncias excepcionais criada pelo artigo 154 da Lei 114/2017 de 29 de dezembro que aprova o Orçamento de Estado. O facto de fazer depender os apoios às segundas habitações à capacidade financeira dos municípios tornou o processo de reconstrução injusto, tratando de forma desigual pessoas que foram, da mesma forma, afetadas pelos incêndios. Existe ainda a expectativa dos autarcas de que o Estado possa vir a cobrir a reconstrução das segundas habitações à semelhança do que fez com as habitações permanentes. Conclui-se dos trabalhos da Comissão que as segundas habitações são de extrema relevância para estes territórios, desempenhando um papel fundamental como motor de desenvolvimento socioeconómico da região e no combate à desertificação do Pinhal interior. Conclui-se que os apoios não foram comunicados de forma clara aos cidadãos, tendo alimentado confusões e expectativas em relação às segundas habitações que agora se vêem malogradas. A redação dos diplomas normativos não foi a mais feliz, contribuindo para este clima de incerteza. A resolução do Conselho de Ministros nº 101/2017, Por exemplo, aponta a reconstrução e a reabilitação das primeiras habitações através do Fundo Revita e de outras fontes de financiamento, e as segundas habitações ou outras tipologias através da disponibilização de empréstimos financeiros. Mas depois, o próprio regulamento do Fundo Revita não veda a possibilidade de as segundas habitações também poderem vir a beneficiar do seu apoio quando as primeiras prioridades de intervenção estivessem materializadas. No relatório de levantamento dos dados efetuados pela Comissão de Desenvolvimento Regional Centro, foram... Sr. Presidente, houve... desapareceu do ecrã.
Sr. Deputado, eu peço só uns instantes, a ver se conseguimos retomar aqui a comunicação nos moldes em que se encontrava. E, entanto, Sr. Deputado Relator, aproveita para beber um gole de água. Muito obrigado. Deputados, vamos prosseguir então. Sr. Deputado, faz favor, tenha a palavra.
Muito bem. Sim, julgo que estamos em condições. Estava eu a dizer, até desaparecer no ecrã a exposição. No relatório de levantamento dos dados da Comissão de Desenvolvimento Regional Centro, foram edificados no conjunto dos conselhos afetados pela exposição 17 a 21 de junho, 205 casas de segunda habitação. Contudo, este número, não tendo sido atualizado no decorrer do processo, pode ter sofrido alteração na medida em que o mesmo aconteceu no caso de habitações permanentes. Se bem se recordam, no primeiro levantamento foram identificadas 169 habitações, mas acabaram por ser intervencionadas 259 casas classificadas como primeiras habitações. Assim, não existindo nenhuma outra contagem do número total de casas classificadas como segundas habitações, tomaremos as 205 como referência, com a devida ressalva supra-referida. Conclui-se também dos trabalhos da Comissão que os pedregoenses sentiram-se envergonhados e estigmatizados por ver exposto mediaticamente o seu Conselho associado a alegadas ilegalidades. A percepção desse estigma não é partilhada pelos cidadãos dos Conselhos limítrofes, que não atribuem à população de Pedrógão Grande nenhum rótulo generalizado. O Tribunal de Contas concluiu que deveria ter existido maior participação da comunidade afetada no diagnóstico realizado pela CCDR Centro e pelas autarquias. O não envolvimento da sociedade civil, nomeadamente da comunidade afetada, poderá ter levado a falhas na identificação das reais necessidades. A multidisciplinaridade das equipas que fizeram os primeiros levantamentos no terreno foi considerada importante, dado que cobriu várias variantes de tecnicidade que favoreciam independência na análise. Os diagnósticos subsequentes, que não dispuseram das mesmas equipas multidisciplinares e dependeram quase em exclusivo de parceiros dos municípios, ficaram feridos na sua independência, na medida em que a seleção foi feita por partes interessadas e envolvidas no processo. Conclui-se também dos trabalhos desta Comissão Parlamentar que o imediatismo e urgência que esta situação de catástrofe gerou, bem como a necessidade de dar respostas adequadas às principais necessidades, permitem atribuir ao processo um grau de tolerância ao erro, justificável pela severidade do processo. Tal grau vai sendo cada vez mais diminuto com o distanciamento temporal e a possibilidade de readequação de medidas que se considere que possam ser melhoradas e se mantenham intocáveis como verdades absolutas. O processo de resposta às catástrofes, é tão mais perfeito quanto se aproximar das características recomendadas internacionalmente. Por fim, conclui-se que a execução de qualquer plano de ação em contexto de gestão de crise tem, por definição internacional, a beneficiar imensamente com a avaliação e acompanhamento permanente de técnicos ou entidades independentes. Última conclusão, este processo foi gerido sobretudo ao nível do poder local, tendo o Estado delegado nas autarquias locais aquela que é a sua função de proteção de pessoas e bens. Recomendações. Em face das conclusões, recomenda-se a elaboração de um quadro legislativo global de natureza estrutural que regula a ajuda humanitária e solidária, contendo designadamente princípios éticos aplicáveis, regras sobre a definição de critérios de ajuda, procedimentos de coordenação e controlo, normas sobre transparência, prestação de contas e controlo financeiro. Neste âmbito, há que considerar o papel do Estado em termos de coordenação e acompanhamento e equacionar um possível mandato de controlo financeiro público, mesmo para os casos em que os fundos provenham exclusivamente de donativos privados. Recomenda-se igualmente que, sob a égide deste quadro legislativo global, deve ser criado um fundo financeiro de caráter permanente, para onde devem ser centralizados todos os donativos para ajuda humanitária. No caso de, após a execução final do Fundo Revita, ficar valor por aplicar, recomenda-se que seja depositado neste fundo permanente, aguardando a oportunidade adequada de utilização em conformidade com a finalidade que foi doado. Recomenda-se que o fundo financeiro, de caráter permanente, deve ser reforçado com financiamento estatal. Recomenda-se que, terminado o processo de reconstrução das casas de primeira habitação, deve ser feito o levantamento do número correto de casas de segunda habitação que foram afetadas total ou parcialmente pelos incêndios de junho de 2017, quer tenham já sido alvo de intervenção por meios próprios ou outros, ou não. Recomenda-se que o Estado deve suportar o custo da reconstrução total ou parcial das segundas habitações afetadas pelos incêndios de junho de 2017. Recomenda-se que o novo fundo financeiro de caráter permanente pode ser utilizado excepcionalmente para apoiar a reconstrução e reabilitação das segundas habitações afetadas pelos incêndios, objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Recomenda-se que é importante criar um plano de gestão de crise sustentado nos princípios internacionais de ajuda humanitária que ditem a atuação nacional em contexto de catástrofes, com uma distribuição clara de competências pelas entidades envolvidas, sendo necessário garantir uma cadeia de comando de cariz horizontal. A identificação e diagnóstico das necessidades devem ser realizadas por equipas multidisciplinares, totalmente independentes e que envolvam especialistas. Recomendam-se que é fundamental garantir a total transparência nas várias fases do plano de ação, com atualização de informação que possa ser considerada relevante para a comunidade envolvida. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 83 conclusões depois, 36 recomendações apresentadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não competindo, longe disso, ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, de ser considerações sobre... Sr. Deputado, ainda quer acrescentar alguma coisa? Faz favor.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa. Queria começar como terminei. Isto é um projeto de relatório, não é o relatório final. O relatório final será aquele que resultar do conjunto de alterações sob a forma de aditamento, iluminação, correção, aperfeiçoamento que os movimentares entendam apresentar no prazo estabelecido e que o relator fará acolher, havendo concordância do mesmo, no referido relatório e que agradece antecipadamente que elas sejam mesmo apresentadas. O contributo de todos é fundamental também para avaliarmos, enfim, fazermos a apreciação dos nossos trabalhos, mas também, como é o objetivo de todos nós, olhar para o futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estava a dizer o seguinte, para quem compartilha os corredores destas salas há 10 anos com o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, e embora não deva competir um Presidente de Comissão de Inquérito de ser considerações sobre o conteúdo de um relatório desta natureza, o que nunca farei, como é óbvio, não posso deixar aqui de expressar o meu apreço e gratidão pela forma muito empenhada e muito responsável como o Sr. Deputado se conduziu ao longo desta comissão, nunca tendo faltado uma reunião, acompanhando tudo com o máximo cuidado e, independentemente do conteúdo, independentemente do resultado, em meu nome pessoal, agradecer-lhe o seu empenho e dedicação que só prestigiam e honram esta Assembleia e esta Comissão. Aqui chegados, e muito embora hoje não seja destinado a fazer a discussão do documento, creio que todos os grupos parlamentares terão ou poderão ter uma qualquer primeira apreciação que nos queiram fazer chegar. E assim sendo, pela ordem dos grupos parlamentares, do maior para o mais pequeno, eu começaria por dar a palavra à Sra. Deputada Eurice Pereira, querendo para tecer alguma consideração até um máximo de 5 minutos sobre este relatório. Muito obrigado. Tenho a palavra, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer o trabalho desenvolvido, obviamente, pelo relator. Como dizia o Sr. Presidente, bem, independentemente do conteúdo do documento, porque cá estaremos para tratar dele num outro momento, eu não acrescentaria mais nada, porque o documento, repito, como disse há pouco, chegou-nos às mãos há extremamente pouco tempo. E teria sido mais fácil, obviamente, lê-lo e hoje assistirmos a esta apresentação e agora já podermos falar dele, o que é completamente impossível. De qualquer das maneiras, ouvi a apresentação feita e confesso que há muita matéria relativamente à qual temos que conversar. Isso é verdade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Obviamente, temos muito de conversar. Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. No fim desta apresentação deste relatório preliminar e antes de qualquer consideração, que será sempre, naturalmente, até pelas circunstâncias do próprio relatório nos ter chegado às mãos imediatamente antes do início desta reunião, o que, aliás, aproveito para agradecer porque é bom, por uma vez, termos conhecimento em primeira mão de um documento e não em segunda mão, como normalmente acontece, que já está mais do que discutida por todos, exceto pelos próprios intervenientes do trabalho. E, portanto, agradecer esse facto ao Sr. Deputado Relator e deixar-lhe nota também que claramente teve aqui um trabalho exaustivo e cuidadoso e que numa primeira impressão nos parece que o relatório é claro parcial e objetivo e, portanto, sem embargo de algumas considerações ou de outras considerações que venhamos a fazer a propósito do mesmo numa leitura mais cuidada que o Grupo Parlamentar do PSD naturalmente levará a cabo depois desta reunião e a tempo da sua discussão na próxima semana. Mas dito isto também, não posso hoje deixar de ser aqui algumas considerações que me saltaram desde já à vista daquilo que foi sendo dito, e nomeadamente como ponto prévio o facto desta comissão de facto fez sentido. E fez sentido por duas ordens de razão, ao contrário do que se foi aqui tentando dizer muitas vezes, por duas ordens de razão, para olharmos para o passado e para aquilo que não correu bem, e para tirarmos aprendizagens para o futuro, e estas conclusões e recomendações vêm de facto ao encontro daquilo que no fundo o PSD entende que tem que ser também o resultado desta comissão. Até porque, tendo em conta que grande parte dos fundos de Revita tiveram a ver com a generosidade dos portugueses e esses donativos deste povo tão generoso também merecem respeito, tal como conhecermos todos os pormenores desta história, se podemos chamar-lhe história, e também merecem saber como foram aplicados os seus donativos. Sendo que me salta desde logo à vista daquilo que foi apresentando o Sr. Deputado Relator deste relatório, duas questões que eu vou aqui separar. Por um lado, a questão das infraestruturas, tudo aquilo que teve a ver com apoios diretos comunitários para infraestruturas públicas. Essas, de uma maneira geral, parece-me que do que aqui foi apresentando, funcionaram razoavelmente bem. Pode ter havido uma questão aqui ou outra, mas de pormenor e que depois analisaremos com cuidado. E depois, duas outras questões, que é a questão das habitações e é a questão dos apoios para a floresta, para a agricultura, tudo o que tem a ver, no fundo, com aquilo que é o desenvolvimento do território. E nesses, de facto, parece-me que houve grandes falhanços e que ficaram aqui ditos, nomeadamente o tratamento desigual na questão das habitações, que o PSD sempre foi chamando a atenção e hoje também acabámos por perceber que está espelhado neste relatório, bem como a questão da violação ao Fundo Revita, como acabou por ser aqui dito, o Sr. Relator não o quis dizer, mas eu tomo a liberdade de o fazer por uma questão de memória, pelo Sr. Ex-Ministro, então Ministro à data, Capoulas dos Santos, e depois também o facto do Estado, ao contrário do que disse, não ter ressarcido o fundo em 900 mil euros. Porque se atentarmos naquelas que foram as respostas do Sr. Primeiro-Ministro nas perguntas escritas que nos fez chegar, vou mesmo já terminar, Sr. Presidente, terão sido compensados com 2 milhões e meio de euros para os apoios agrícolas, porque já havia uma medida do PDR e o Fundo Revita dizia que só podia ser aplicado caso não houvesse uma medida de política pública e, portanto, estes 900 mil euros continuam por estar sem que lhe seja feita esta compensação nos donativos dos portugueses, que, recordo, foram dos portugueses. E depois, e numa nota muito final, não posso deixar de referir que aquelas segundas habitações precisam de uma intervenção especial, porque são territórios com características especiais e não podemos olhar para elas do ponto de vista que olhamos para um qualquer resort numa zona turística, mas sim como elemento fundamental de dinamismo daquelas populações. E também, acima de tudo, nós queremos que aquela população não seja esquecida, porque há muito trabalho a fazer e temos de aprender com isso. E quando falamos de muito trabalho a fazer, não falamos de monumentos com preços absolutamente escandalosos e milionários para homenagem às vítimas, porque nós entendemos que homenagear as vítimas é aquilo que falta fazer, que é as casas por construir, o combate à desertificação, o incentivo à instalação de empresas, criação de postos de trabalho, que para nós isso sim tem verdadeiramente prioridade. E acima de tudo, minhas senhoras e meus senhores, é necessário que se crie respostas urgentes, porque há claramente duas visões, e isso disse o Sr. Deputado Relator, ao que pensam os governantes e o que pensam quem não é governante. E estas duas realidades não podem ser separadas, nem andar em paralelo. É tempo das políticas para o Pinhal do interior e para o interior serem aquelas que realmente o interior necessita, e não percepções completamente diferentes. E se nós aprendermos isto, já valeu muito a pena, porque quem ganha é o país, é o território e são aquelas populações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei se o deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, quer usar a palavra. Então, tem a palavra, Sr. Deputado. Faz favor, também intervenção até 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer o trabalho de redação deste relatório, que é extenso e que se debruça sobre muitas reuniões que fomos tendo ao longo do tempo, e por isso deixar esse agradecimento ao deputado redator. Quero também manifestar solidariedade do Bloco de Esquerda com todas as populações que foram afetadas por esta catástrofe que hoje abordamos e debatemos novamente através da produção deste relatório, e esperar que este relatório dê um contributo para que situações como estas não se voltem a repetir. E precisamente sobre isso, quero também relembrar uma das medidas que está prevista neste relatório, que relembra uma recomendação da Comissão Técnica Independente, que é a criação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, para que o serviço público de prevenção e combate a incêndios seja bastante mais robusto e que acompanhe uma transformação da floresta que é urgente e que está bastante atrasada face àquilo que é necessário. Mas, com isto para alertar, que a Comissão Técnica Independente deu esta recomendação ao Governo. Houve, na sequência desta recomendação, a criação da AGIF, da Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais, para o implementar. Foi lançado o Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais de forma incompleta. O Governo apresentou apenas uma estratégia para a criação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, mas o plano foi incompleto, porque o plano que o Governo apresentou há bem mais de um ano na Assembleia da República continha apenas a estratégia e não era acompanhado do respectivo programa de ação. Quero relembrar também que os proponentes desta ideia têm hoje alguma continuidade no seu trabalho através do Observatório Técnico Independente, órgão que se espera, o Bloco tem proposto, que seja renovado na Assembleia da República, e que já apresentámos uma proposta que aguarda ainda o acolhimento desta renovação por parte dos restantes grupos parlamentares. Portanto, este grupo de investigadores deve continuar a sua atividade e contribuir para que situações como estas não se repitam, prestando a melhor consultadoria pública à Assembleia da República para que daqui possam resultar as melhores soluções. Alertar que do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, a estratégia que foi lançada foi alvo de várias críticas por parte destes investigadores, e que foi também uma das críticas anunciada à ausência do respectivo programa de ação, porque não se pode discutir uma estratégia quando ela não é acompanhada dos programas de ação e dos meios que permitirão atingir os objetivos previstos. E, portanto, creio que é bom, como consta já do relatório, relembrar esta recomendação da Comissão Técnica Independente, mas seria também uma mais-valia relembrar a crítica dos mesmos investigadores de que não se pode lançar uma estratégia sem o respectivo programa de ação e que o Governo deve produzir e colocar à consulta pública, como prometeu, o programa de ação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Isso está em atraso e parece-me que não devemos permitir que a situação se atrase mais sem o devido compromisso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que quero cumprimentar e saudar e felicitar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira por ter procedido a este relatório. Naturalmente, tendo em consideração a extensa lista de individualidades, de depoentes que fomos ouvindo ao longo destas audições, do trabalho da Comissão, o trabalho naturalmente não se avizinha fácil, Contudo, aquilo que também não vamos fazer hoje e agora, e por agora, não vamos fazer tomar aqui nenhuma posição relativamente ao relatório, seria prematuro, mas não sei antes deixar aqui algo que me importa que será esta a referência do PCP, que tem a ver com o facto do relatório responder e deverá responder àquilo que é o objeto da Comissão. Foi algo que esteve presente ao longo de quase todas as audições. Em quase todas as audições, o objeto da Comissão foi enunciado, foi referido, e, portanto, importa que neste relatório se consiga apurar ou não, concluir ou não, por aquilo que era o objeto da Comissão, e é nesse sentido que iremos avaliar se o relatório responde, nomeadamente nas suas conclusões, àquilo que é o objeto da Comissão, aliás, até porque é assim que está definido no próprio regulamento da Comissão. Ou seja, o relatório deve constar aquilo que é o seu objeto e deverá tentar responder a ele. Naturalmente que, ao longo das audições, outras conclusões que não previamente ou ligadas ou relacionadas ou previstas naquilo que era o objeto vieram a apurar-se e fará também todo o sentido que possam constar deste relatório. E, por isso, nós não iremos ter aqui uma apreciação mais alargada daquilo que é o relatório. Importa-nos ter aqui uma avaliação muito objetiva do relatório, pegando também numa avaliação objetiva daquilo que foram as audições que a Comissão foi realizando, e nesse sentido reservaremos para depois, quer seja a nossa apreciação relativa ao relatório, quer também propostas de alteração que possam também ser apreciadas por os restantes grupos parlamentares e possam ou não vir a ser constantes no relatório. Nesse sentido, mais uma vez, felicitar o Sr. Deputado até pela apresentação que agora nos fez, que foi, de certa forma, já algo exaustiva, mas também não poderia deixar de ser de outra forma, para que se pudesse, através desta apresentação, traduzir um pouco daquilo que é o relatório. E, nesse sentido, mais uma vez, agradecer o trabalho que teve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados. Queria naturalmente começar em nome do CDS e em nome pessoal por cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira pelo trabalho que aqui hoje nos apresenta enquanto relatório preliminar, mas também pela forma como exerceu as funções de relator ao longo dos trabalhos da Comissão. Eu nem sempre pude estar presente, mas várias vezes testemunhei aquilo que eu acho que deve ser o papel de um relator, que é intervir pontualmente, e sempre em favor do esclarecimento daquilo que pode ser um trabalho final e não numa lógica de intervenção partidária ou pessoal até sobre estas matérias. E acho que isso depois acaba por se ver aqui no relatório. O relatório é um relatório que ainda não tive naturalmente a oportunidade de ler, mas que tem uma estrutura que lhe permite ser muito claro, tem uma estrutura que permite a cada um de nós avaliar perfeitamente aquilo que entendemos que a forma mais correta de transmitir aquilo que se passou na Comissão, e eu, do que ouvi e vi, parece-me que é isso que aqui nos está presente, um relato do que aconteceu na Comissão, concluindo aquilo que se pode concluir, e muitas vezes, perante a impossibilidade de concluir, recomendando aquilo que ficou de alguma forma em zona cinzenta, porque nós sabemos que houve coisas várias, em várias áreas, que ficaram em zona cinzenta e que, portanto, não permitem uma conclusão, mas que só o facto de existir a dúvida permite que nas recomendações se aperfeiçoem procedimentos, se aperfeiçoem atuações, no sentido de que no futuro, provavelmente, nem a dúvida tenhamos e que tudo corra da melhor forma. Assim sendo, naturalmente que o Grupo Parlamentar do CDS vai ler o relatório, eu próprio irei lê-lo, e reservamos uma posição definitiva que não será muito diferente desta, porque nos parece claramente que há todas as condições para nos revermos no relatório final, mas obviamente que trabalharemos também para que, com o nosso contributo, possamos ajudar o Sr. Deputado João Paulo Oliveira a ter o melhor relatório final, até porque ele merece pelo extraordinário trabalho que já fez até agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada esta ronda de apreciações, eu diria quase prévias ao relatório, eu recordo aos senhores e deputados que, então, até dia 8, segunda-feira, pelas 15 horas, terão os grupos parlamentares a possibilidade de nos fazer chegar esses contributos. Chamo a atenção aos senhores e deputados, segunda-feira, 15 horas, é segunda-feira, 15 horas, sendo que nos preparemos todos para a eventualidade de ter reuniões na quarta e na quinta, ou, caso possamos ou consigamos finalizar o processo todo na quarta-feira. Sr. Deputado Iris Pereira, Vossa Excelência pede a palavra para... Efeito. Ah, não pediu a palavra. Peço-lhe imensa desculpa, foi entusiasmo da mesa. Assim sendo, Srs. Deputados, alguém me chamou a atenção, deixem-me esclarecer o seguinte. Se nós podíamos reunir mais cedo, e voltamos ao problema do costume, nós temos reuniões em cima de reuniões e agendamentos em cima de agendamentos. Eu já marquei às 5 horas para ser assim uma hora mais ou menos possível, mesmo sabendo que neste momento continuam a decorrer reuniões de várias comissões e, portanto, eu se calhar tentarei antecipar um bocadinho, mas eu não posso antecipar muito, até porque eu nem sei nesse dia se não há plenário. Acho que não. Há na terça? Então na quarta é que não... Então se calhar, se na quarta-feira não há plenário, nós poderíamos, se calhar, reservar a parte da tarde para isto. Embora eu alerte os seus deputados que, conforme tem sido o hábito nesta nova fase, há muitas comissões a reunir à quarta-feira à tarde. Portanto, se calhar, passaremos para a tarde, mas um bocadinho mais para meio da tarde, permitindo a quem queira possa participar nas comissões de que faz parte. Na conjugação possível dos vários interesses, assim faremos. Nada mais havendo a acrescentar por hoje, resta-me... Se vocês têm a pé da palavra, agora é mesmo, faz favor.
O Sr. Presidente agora introduziu aqui uma questão. É difícil ser mais cedo na quarta-feira, porque estão a decorrer audições de que eu vou fazer relacionadas com a ADSE e a probabilidade de serem na quarta-feira, e se forem, está bem, dificulta-me a possibilidade depois de estar na Comissão de Inquérito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tentarei acautelar isso dentro dos limites que nós podemos, que é um pouco próximo da hora de hoje. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor, tenha a palavra. Para o meu efeito?
Dizendo que concordo inteiramente com o que acabou de dizer a Sra. Deputada Eurídice Pereira, porque, de facto, tendo em conta os agendamentos que atualmente estão a ser realizados em virtude desta condensação que temos das reuniões, é muito difícil nós conseguirmos estar libertos antes da hora habitual da reunião desta Comissão, sob pena de não podermos participar nos outros trabalhos em que já estamos... cada um de nós que já está comprometido e, portanto... Exatamente. E, portanto, o ser às 17 horas ou 17h30, de facto, permite-nos conciliar as agendas que são apertadas e complicadas. Portanto, eu concordo com o que disse a Sra. Deputada, basicamente.
Senhoras Deputadas, terminando com uma concordância entre a Sra. Deputada Emília Cerqueira e a Sra. Deputada Iris Pereira, acho que não podíamos terminar melhor. E, portanto, resta-me agradecer novamente ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira a apresentação e o trabalho que nos trouxe e também dizer-lhe que, graças a esta Comissão, Vossa Excelência, que não ia ter, vai ter fim de semana e, portanto, até segunda-feira, Srs. Deputados, e até quarta para a reunião. Boa tarde a todos e obrigado.